Banco Central, essa é a palavra que vai dominar a cena nessa semana. Portanto, fiquem super atentos ao Banco Central do Brasil, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central da Inglaterra e Banco Central do Japão. Principalmente dos japoneses, porque lá, pela primeira vez em 17 anos, eles podem alterar a política monetária. E se você acha que você não tem nada a ver com o que acontece lá no Japão, do outro lado do mundo, naquela ilhazinha lá no meio do oceano, você está muito enganado, porque os japoneses são os maiores financiadores do planeta Terra. Eles pegam dinheiro no Japão e distribuem pelo mundo. Pois é, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas também vamos fazer um pequeno resumo da semana anterior e preparar vocês para essa semana que vamos ter vários bancos centrais e inclusive a Super Quarta. Portanto, sejam muito bem-vindos ao Resumo Trader Semanal, onde a gente traz um pouquinho para vocês de como foi o dólar, como foi o índice, o que aconteceu na semana. E ó, o pessoal gostou que eu coloquei umas sugestões de filmes lá no final, filmes que têm uma certa correlação com o mercado, e hoje não vai ser diferente. Inclusive, vamos falar também sobre dólar e mais algumas coisas que estão chamando a atenção nessa semana. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Luan Aral, e tem um Instagram aqui, ó, Luan Aral, segue lá a gente, posto várias coisas da corretora, detalhes importantes, é o nosso desafio, segue lá. Pessoal, vamos lá, para não perder tempo, prometo que eu não vou ficar muito tempo aqui no que passou, porque é importante a gente saber, mas o que importa de verdade, o que a gente tem que saber é o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, rapidamente aqui, na tela de cima, como vocês já conhecem, é o dólar, e aqui embaixo é o índice, e lá embaixo a gente coloca o que aconteceu. Cada vez mais eu estou falando menos desse momento das semanas anteriores, e cada vez mais a gente vai falar do que tem de importante para acontecer. Sem delongas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda-feira, pessoal, amanhecemos na segunda-feira com a reunião do Politburo, ou basicamente o Partido Comunista Chinês lá, o conselho do governo chinês, que não mexeu na sua política monetária, não ajudou muito a economia, portanto, amanhecemos com o minério de ferro caindo. E olha o gap aqui, ó. A Vale sofreu essa semana, meus amigos. Minério de ferro caiu forte essa semana. Quanto vocês acham que o minério caiu essa semana? Coloca aí pra mim. Se caiu, eu já adianto que caiu. Quanto você acha que o minério de ferro caiu? Coloca aqui pra mim, no chat. Quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver. Vê se você tá esperto. Mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Então, o índice abriu com gap de baixa, o dólar chacoalhou um pouquinho pela manhã e caiu na hora do almoço, próxima hora do almoço, e esse eu diria para vocês que foi o melhor movimento da semana em relação ao nosso dólar. Tanto é que a gente está fazendo um desafio de operar com um mini contrato no começo, e a segunda-feira aqui foi um dos melhores dias do nosso desafio. Fizemos um capital bastante atraente, quase 40% ali. Na verdade, 30 e poucos por cento do nosso desafio. Só num dia, tá? Então, isso chama bastante atenção e convido vocês a saberem sobre o desafio também. Certo? Então, segunda-feira, o destaque foi o minério de ferro ali, que caiu forte. Terça-feira, pessoal, tivemos IPCA no Brasil e CPI lá nos Estados Unidos. Basicamente, o dia da inflação. Bastante importante. Aqui causou alguma confusão, tá? A inflação nos Estados Unidos, apesar de ter vindo forte, teve um componente que chamou atenção. A inflação veio acima do esperado, mas um item, chamamos de habitação, aluguel, moradia, veio abaixo do esperado. Lembrando que esse segmento é bastante forte nos Estados Unidos, tá? A habitação. E o mercado estava preocupado com esse índice, que estava subindo bastante. E depois de muito tempo ele começou a cair. E isso foi bom, o mercado gostou. Tanto é que o índice acabou performando bastante bem aqui na terça-feira. O dólar chacoalhou, chacoalhou e fechou praticamente no 0 a 0, tá? Lembrando, pessoal, que essa semana que passou foi a primeira semana com os novos horários da B3, tá bom? Isso é legal. Os novos horários de fechamento de mercado à vista e também lá do mercado americano. Eles anteciparam em uma hora a abertura do mercado americano, que antes abria às 11h30, agora está abrindo às 10h30. Também os dados importantes, como esse o CPI, que antes saíam por volta das 11h30, foram antecipados, tá? Desculpe, saíam às 10h30 e agora saem às 9h30 da manhã, certo? E o mercado gostou, tá? O índice subiu, o S&P 500 também performou bem, enfim. Quarta-feira, pessoal, o que a gente teve? Na verdade, já estávamos tendo vários ruídos. O Lula quis emplacar o Manteiga na Vale, aí brigou com o Conselho. Depois, Petrobras paga dividendo extraordinário, não paga, sai o Jean Paul Prats, não sai, etc e tal. Enfim. E no final das contas, o Lula quer indicar agora o Manteiga para a Braskem. Eu não trouxe essas imagens porque eu achei que ia ser político demais, mas eu vou falar aqui, dane-se. Jean Paul Prats fora da Petrobras? Eu acho que tá fora de cogitação, tá? Jean Paul Prats, inclusive, estava no aniversário de 78 anos dele. Esqueci o nome. Falei agora. Não. O padrinho do Lula lá, parceiro. José Dirceu. Ele, meus amigos. Ele. José Dirceu estava. Jean Paul Prats e o secretário de Finanças da Petrobras. Não é o secretário, né? O diretor financeiro da Petrobras e Jean Paul Prats estava no aniversário do José Dirceu. Por que eu estou falando isso? O Lula tentou emplacar o Manteiga na Vale e não conseguiu. E agora ele está tentando emplacar na Braskem, uma empresa gigantesca, uma petroquímica gigantesca. Aí eu fui pesquisar. Sabe quem é o dono da maior parte da Braskem? Uma empresa que chama Novonor. Sabe quem é a Novonor? Antiga Odebrecht. Tá vendo como as coisas fazem sentido? Pessoal, tá certo que o governo federal, ele é dono de uma parcela interessante da Braskem. Na verdade, a Petrobras é dona da Braskem e, naturalmente, o governo acaba mandando. Então, são favores políticos ali que acabam interferindo em empresas, negócios. É complicado, complexo demais, tá? Enfim, e já que eu falei do José Dirceu, sabe quem estava no aniversário do José Dirceu também? Galípolo. Se você nunca ouviu esse nome, mas já ouviu falar sobre Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, saiba que Galípolo vai assumir, ao que tudo indica, o lugar na presidência do Banco Central do Brasil. Mas peraí, o Galípolo, que talvez assuma a diretoria do Banco Central, estava no aniversário do José Dirceu, que está. Complicado, tá? É uma engenharia política meio complicada. Em tese, pessoal, o Banco Central brasileiro é independente. É um diretor, o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem que ser avesso a ligações políticas. Mas, ao que tudo indica, já estamos vendo aí a coisa acontecendo. Enfim, só a título de curiosidade, tá? Isso aqui não faz preço agora, não. Mas achei curioso comentar. Pessoal, quinta-feira, dados de inflação nos Estados Unidos. E o dólar ganhou bastante força no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil não, tá? A gente viu o DX renovando máxima, 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 máxima e acabou ganhando bastante força no mundo. Sexta-feira foi vencimento de opções, o quadruple weighting lá nos Estados Unidos, vencimento de ações futuras, índice futuro, índice à vista. E o S&P caiu e o nosso índice também caiu forte, tá? O S&P, o índice brasileiro seguiu exatamente o S&P 500. E o dólar fechou acima dos R$5. Há muito tempo isso não acontecia, tá? Inclusive, essa semana para o dólar foi uma das piores semanas em relação à volatilidade aí dos últimos anos. Inclusive, dá uma olhada nessa matéria aqui, ó. Dólar futuro tem a menor volatilidade em quase 10 anos. Quando isso pode mudar? Na verdade, foi a menor volatilidade nos últimos 4 anos e uma das menores volatilidades dos últimos 10 anos nesse mês de março. Tá ruim de operar, tá difícil de operar o dólar. Por isso que a gente tem que ter outras cartas na manga, o índice, por exemplo, o S&P 500 e assim por diante. Quando isso pode mudar? Assim que o Brasil começar a discutir sobre a situação fiscal, assim começarem as eleições, a disputa mais acirrada das eleições americanas, assim começarem discussões políticas aqui no Brasil, então já isso vai mudar, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas podem olhar o book de ofertas do mini dólar, ou do dólar cheio, eu até comentei com isso com o pessoal na sala essa semana. Falei, pessoal, há muitos anos eu não via o book de ofertas, ou seja, a quantidade de lotes disponíveis no dólar, tão cheio. Era normal, até poucos meses atrás, a gente ter 50, 30, 60, 80 lotes por nível de preço no máximo. Agora é comum ter 300, 200. Quase triplicou aí a quantidade de contratos disponíveis. Ou seja, uma maior quantidade de contratos, demora mais para romper aquele nível de preço, então o mercado fica mais de lado, especialmente o dólar, tá? Luan, não gosto, não sei o quê, né? Você tem que usar uma ferramenta adequada. Nesses cenários, existem estratégias para você fazer. Não adianta você querer operar com a cabeça de um mercado que corre 100 pontos no mercado que está correndo 20 pontos. Não dá. Esse range aqui, pessoal, da semana foi de quase praticamente 40 pontos. Na semana, meus amigos. 40 pontos é o movimento que o dólar faz numa notícia, num payroll, num CPI, tá? Então você tem que se adaptar, não adianta. Ok? Aqui eu trouxe também a volatilidade da semana. Da semana não, desculpe. Desde 2000 e tantos, tá? 2021. Olha como o dólar estava volátil, volátil, volátil. Foi diminuindo a volatilidade. Diminuindo, e agora está praticamente de lado. A gente está aqui, ó. Essa semana. Olha como foi difícil essa semana. Mas olha como tinha sido bom. 2021, 2022, 2023. E a volatilidade vai caindo. É normal, é natural que isso aconteça, tá, pessoal? E depois acontece algo para romper isso aqui lá para cima, ou fazer perder essa região dos 4,60, 4,70 aí, tá certo? Então, a gente tem que esperar. Ah, Luan, mas eu não gosto do dólar sim. Tudo bem, vai chorar na sua casa. O dólar vai continuar assim por mais alguns dias. Se adapte, tá? Não adianta você querer ficar bravo com o mercado. Amanhã, às 9 horas, o mercado vai abrir com o seu choro, sem o seu choro, com você gostando ou não gostando. O que eu sugiro para você é acompanhar a gente na sala ao vivo. Eu comento bastante sobre isso, sobre algumas estratégias que a gente pode usar, diferentes do que a gente estava acostumado, tá, pessoal? Falei essa brincadeira do choro, mas é só para não deixar passar em branco. E aqui, ó, eu mostrei essa imagem na semana passada também. Pegando o dólar lá de 2014, 2013. Olha aqui. Isso aqui é 2008, se não me engano. 2008, acho que é um pouco antes, 2016, desculpe. Na época da Dilma, que ela sofreu impeachment e tal, olha a pancada que deu. Depois ele fica estável, outra pancada, fica estável, pancada na pandemia, chacoalha, 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 e agora fica estável. Então percebam que tem regiões de acúmulo, tem regiões onde o mercado para e depois ele começa a correr. Isso é normal, tá, pessoal? Então, a gente que tem que se adaptar e não o mercado tem que se adaptar a gente, certo? Falando no dólar, olha o que eu mostrei para vocês aí recentemente em relação ao dólar, né? O dólar subiu no mundo inteiro também, especialmente na quinta-feira. Foi aquele movimento que eu mostrei para vocês, ó. O dólar aqui no Brasil subindo, 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 subindo. Então estava correlacionado com o mercado global na quinta-feira também, no dia 14, tá? Então foi um movimento bem específico em relação ao mundo, beleza? Esse aqui é o S&P 500. Fiz questão de trazer para vocês, apesar dessa volatilidade, o S&P está fechando, ó, praticamente na mesma região onde ele abriu. O que a gente teve foi uma volatilidade interna durante a semana, tá? Com movimentos importantes em relação ao CPI que saiu. Lembram que eu falei para vocês? O CPI veio um pouco mais forte do que esperado, mas tinha um componente lá de habitação que veio menor. O mercado gostou, ficou lateralizado. Aqui alguns papéis de tecnologia começaram a apanhar. Na sexta-feira, Intel, AMD e outros que eu vou mostrar para vocês também apanharam bastante, tá? Outro ativo que apanhou bastante essa semana, eu perguntei para vocês, quanto vocês acham que o minério de ferro caiu? Pessoal, praticamente 14% de queda na semana. Você imagina que a maior empresa da nossa bolsa, ela produz minério. E se essa matéria-prima cai 14%, imagina quanto a Vale caiu. Para vocês terem uma ideia, a Vale foi responsável essa semana por 60% da queda do índice praticamente, tá? Então, é um ativo que faz peso, sim, na nossa bolsa. Muito peso. Em contrapartida, o petróleo salvando aqui, né? Salvando no sentido de correlação. Minério para baixo e petróleo para cima. Bastante incoerente essa movimentação. Normalmente, quando a gente tem minério caindo forte, é por falta de demanda, é por não estímulos, e o petróleo tende a seguir essa mesma direção. Mas não é o que está acontecendo, tá? Questões no Oriente Médio, enfim, isso está se escalando. Aqui são os principais índices do mundo. Eu trouxe para vocês também, para a gente ter uma ideia de como foi o desempenho dos mercados globais. Na semana passada, até coloquei uma imagem lá do Vin Diesel falando "This is Brazil". Pois é, mas essa semana está diferente. Essa semana, Dow Jones não performou muito bem, S&P 500 no 0 a 0, Nasdaq negativo na semana. Eurostox caindo também na semana. Nikkei, índice japonês, esse tem uma particularidade, mas está caindo também. Russell 2000, que são as empresas pequenas dos Estados Unidos, caindo. DAX da Alemanha, praticamente de lado, depois de ter renovado máxima. Então, o Brasil não foi tão ruim assim essa semana, tá? Apesar dos pesares. Na verdade, foi ruim, mas o mundo inteiro também foi. Então, não fomos um caso isolado. E aqui fica claro para a gente ver como o mercado americano está se comportando. Nvidia, que é a queridinha aí do mercado nesses últimos meses, nesse momento, ou nessa semana, ela caiu mais de 7%. Teve um contrabalanço aí que foi Google e Microsoft que ficaram na outra ponta. Mas Nvidia, Meta, AMD, Intel, todas essas aí acabaram pesando no índice Nasdaq. E porra, a Nvidia caindo derruba a Nasdaq também. Certo? Inclusive eu trouxe aqui, ó. Esse gráfico de candles representa a Nasdaq e o gráfico roxo representa Dow Jones, tá? Nasdaq é que trocou a letra do vencimento de Nasdaq, por isso tem esse spread aqui gigante, mas aqui era para a Nasdaq que está muito mais para baixo, tá certo? Mas aqui acabou trocando o contrato. Então, percebam que foi o mesmo movimento do S&P 500. Beleza? Ó, Tesla está apanhando também essa semana. Opa, soluço. Tesla está apanhando essa semana também. Mas Tesla está ficando cada vez menor, está fechando negativo, está perdendo volume de mercado, está perdendo valor de mercado também. Obviamente está muito longe de ser ruim, mas está perdendo valor. Aqui, as principais moedas. Principais moedas nada, pessoal. Aqui são as empresas da Nasdaq que eu coloquei para vocês, só para a gente ter uma ideia de como essas empresas estão caindo. Aqui, ó, tem várias empresas. Mas o que eu queria destacar é, aqui é o começo da semana, algumas empresas como Apple, Microsoft, Google, Apple, Oracle, ficaram positivas, vieram aqui para cima, estão vendo? Agora, outras empresas ligadas à inteligência artificial diretamente, produzem matéria-prima para a inteligência artificial, por exemplo, Intel, Broadcom, Cisco, AMD, Nvidia, estão aqui na parte de baixo, ó. Especialmente essa aqui, ó. Esse gráfico de candles, que é representado pela Nvidia. Mas olha que interessante. Tá tendo, ou pelo menos teve essa semana, uma separação. Empresas mais tradicionais, né? Apple, Microsoft, Google, performaram bem. Agora a Nvidia, a AMD, Cisco e a Broadcom não performaram tão bem assim. Estão na parte de baixo. Tá? Eu estou monitorando essas empresas minuto a minuto para fazer as operações. Pessoal, a Nvidia está diretamente correlacionada com o S&P 500. Lembrando que a Nvidia está oscilando muito e ela é a terceira... Opa! Saúde! E ela é a terceira maior empresa da Bolsa Americana. Tá? Então, se ela cai, ela vai derrubar o S&P. Porque quando ela não cai... 0,5%. Ela cai 3, 4, 5. Quando ela não sobe 0,5, 0,25, igual a Apple e outras. Sobe 5, 10% no dia. Por isso é importante. Certo? Belê? Aqui eu trouxe a performance de alguns ativos só pra gente ver, matar a curiosidade. Durante a semana, cacau foi um protagonista, aí, quase 30% de alta pro cacau, tá? Não sou especialista em cacau, mas normalmente quando a gente tem essa volatilidade aqui, essa valorização... É alguma questão na produção, tá? É alguma questão na produção. E lá embaixo, o gás natural, que acabou caindo bastante, 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 bastante. Certo? Bom, mais nenhum destaque aqui em cima. Aqui em cima, soja, gasolina, nada demais. Petróleo também, que se valorizou um pouco, e assim por diante. Aqui, um gráfico do mundo, que eu trouxe nas últimas semanas para vocês. E olha que interessante, de novo... Junto com a Nvidia, a TSMC, que é Taiwan Semiconductor Manufacturing... A TSMC caindo mais de 6% na semana, junto com a Nvidia, tá? Aqui, Brasil, então, Vale caindo. Lembrando que esse valor é o valor das ADRs. A ADR da Vale caindo 9% na semana, a ADR da Petro caindo 1,40% e assim por diante. Uma coisa que me chamou a atenção nesse gráfico, uma curiosidade. Olha aqui, ó. Cayman Island, ou Ilhas Cayman, um paraíso fiscal. E olha quem tá aqui. Será que ele é assediado? Depois eu vou fazer essa pesquisa e mostro para vocês. Será que o Nubank é assediado no, na, na, nas Ilhas Caimã? Consegue ver aí? É bem provável. Isso não é problema nenhum, tá, pessoal? Tem várias corretoras, vários bancos que são assediados nas Ilhas Caimã porque não pagam imposto. Inclusive, eu estou fazendo uma consultoria com um escritório e uma pessoa específica que ele é especialista em blindagem patrimonial e internacionalização de capital. Justamente porque eu quero aprender cada vez mais em como reduzir a minha carga tributária. Estou cansado de bancar regalias de brasileiros e de outras instituições que agregam muito pouco para o que a gente pode fazer. Isso existe, para isso existem maneiras legais, tá? É, Cayman Island, né? Boa. O pessoal pesquisou aqui, ó. Rapidamente, hein? É um grupo que controla o Nubank, a sede dele fica nas Ilhas Caimã. Isso não é problema nenhum, tá, pessoal? Só para ressaltar aqui. Cayman Island, Ilhas Maurício, Panamá, Uruguai, Paraguai, Delaware, nos Estados Unidos, que é um lugar que eu gosto bastante, simpatizo. Delaware é um estado bem pequenininho nos Estados Unidos, que é um paraíso fiscal. Imposto é zero. Vou repetir, o imposto é zero para algumas operações financeiras que você consegue fazer lá. Inclusive, McDonald's, Coca-Cola, Walmart, várias empresas dessas possuem subsedes em Delaware, porque eles passam por lá, acabam não pagando uma série de impostos, não pagando no sentido de não são contabilizados esses impostos. Novamente, tudo de maneira legal, tá? Existem diversas maneiras de fazer essa desoneração dos impostos. Enfim. Mas, novamente, consultem aí um contador especializado, que é o que eu estou fazendo também, certo? Só a título de curiosidade. Pessoal, vindo aqui, moedas de países emergentes. Na verdade, o dólar contra os pares emergentes. Na maioria deles, o dólar acabou subindo aqui no final da semana, tá? Com os dados de inflação nos Estados Unidos, o dólar ganhou força. E aqui, no final da semana também, na quinta-feira, que foi aquele movimento em que o dólar subiu contra todos os países, inclusive aqui no Brasil, que é essa linha amarela. Em branco é o dólar DX e em amarelo é o dólar aqui no Brasil. Então o dólar subiu contra todas as moedas praticamente, exceto no México. Até curioso esse movimento. O dólar ficou estável, na verdade fechou negativo no México. E como é que foi o desempenho na semana, pessoal, dos nossos ativos aqui? O dólar fechando a 5,003, com praticamente nenhuma oscilação na semana, 0,27 de oscilação na semana. O nosso índice Bovespa caindo 0,64. Agora, olha que interessante, o índice caindo praticamente 0,5% e a Vale sozinha derrubando o índice em 5%. 5% a Vale. Apanhou, fez o índice aí apanhar um pouco mais, certo? Certo, certo, certo. E ó, o índice, nós tivemos duas coisas curiosas aqui. Primeiro deles, essa semana, o IPCA que veio maior que o esperado e o crescimento grandiosíssimo no setor de serviços essa semana. Então, dois fatores colocaram os nossos DIs para cima, hein? Lembrando que o setor de serviços aqui no Brasil é o que mais emprega, o que mais gera receita no Brasil. Mais do que o PIB, mais do que o PIB, acho. Mais do que o agro e mais do que qualquer outro setor. Serviços é o que mais emprega e mais gera receita, gera imposto para o Brasil, tá? E serviços é um segmento em que o Banco Central olha de perto, o Banco Central brasileiro. E ele olha para ver se esse setor está aumentando ou diminuindo. E esse setor está forte. Acabou pressionando aqui os nossos... A nossa curva de juros, tá? Isso é bastante importante. Certo? Pessoal, já estamos finalizando. Hoje vai ser bem rapidinho. Aqui, colocamos na semana... O ouro e os títulos americanos e também o Bitcoin. Bitcoin que subiu essa semana, tá? Apesar de ter caído forte em alguns dias. Na verdade, tá fora aqui. Ah, tá fora do esquadro, pessoal. Eu desconsidero essa imagem. Eu acabei não rolando ela pro final, mas tudo bem, tá? Desconsidera. Já vou pular a etapa aqui, já quero avançar até algumas coisas. Então, já vou passar a agenda para vocês, ó. Tá chegando na agenda, que é o nosso último slide, mas eu queria só mostrar uma curiosidade para vocês. Nos Estados Unidos, isso aqui é a exposição dos grandes bancos no setor de imóveis comerciais. Porra, Luan, você tá viajando. O que você tá falando isso? Pessoal, acho que é inegável para todo mundo que a gente teve uma crise muito grande na pandemia. O Banco Central americano e o governo americano injetou muito dinheiro na economia. A economia deslanchou, máxima PIB crescendo, economia bombando, não sei o quê, não sei o quê. Os imóveis ficaram caríssimos. As pessoas pagaram caro nesses imóveis. E os bancos grandões também pagaram caro. Na verdade, eles estão financiando esses imóveis. Só que olha que interessante. JP Morgan é um banco gigante, um dos maiores bancos do mundo. Ele tem uma parcela grande, mas nem tanto. Bank of America, inclusive nosso vizinho aqui de andar, tem mais de US$1 trilhão aqui em imóveis comerciais. Citigroup tem bastante dinheiro. Wells Fargo, banco gigante, também tem grana. Mas percebam como os bancos grandes têm uma fatia grande nesses imóveis. Agora, olha os bancos menores. Esses bancos aqui, a maioria nem conhece os nomes, tá? Mas, o que eu quero dizer com isso? Tem vários bancos americanos que mais da metade do valor desses bancos está alocado em financiamentos de imóveis comerciais. Até aqui, nenhum problema. Zero problema com isso. Mas, nada pode dar errado. Porque se der errado, vai ter correria aqui nesses bancos pequenos. E essa correria, bum, vem para os bancos grandões. Só que não é a mesma correria de 2008, 2007, na crise subprime. Aqui a gente está falando de uma correria 4, 5, 10 vezes maior, porque tem muito mais dinheiro. Então, quanto mais alavancado você está, mais você ganha, se as coisas forem bem. Se as coisas derem errado, é muito mais rápido. Não estou dizendo que isso vai acontecer esse ano, que vai acontecer no que vem. Nem sei se vai acontecer, nem sei se eu vou estar vivo. Mas assim, eu estou monitorando. A pandemia, para mim, em relação ao mercado financeiro, foi um dos melhores, foi o melhor ano da história para mim dentro do mercado financeiro. Infelizmente, até chato, constrangedor falar isso, mas naquele momento de desavenças, de situações ruins, apareceram oportunidades para a gente fazer o que a gente faz, que é trabalhar no mercado financeiro. Apareceram muitas oportunidades. Eu acabei fazendo, consegui tirar bastante proveito disso. Não desejo que isso aconteça de novo, pelo amor de Deus, mas estou tão preparado quanto eu estava lá. Então, eu estou monitorando isso dia a dia, tá certo? Então, a gente vai falando sobre isso aos poucos, ok? Beleza? Aí, só a título de curiosidade também, eu sempre gosto de trazer essa imagem para mostrar para vocês por que, que a gente fala de bastante mercado americano, de petróleo, de Apple, de Nvidia, não sei o quê. Ah, Luan, você parece que quer morar nos Estados Unidos, só fala dos Estados Unidos. Não, meus amigos. Simplesmente é porque quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando de uma bolsa de 13 trilhões de dólares. Desculpa, 13 não. 52 trilhões de dólares. 13 tri são só essas empresas aqui, cara. Amazon, Apple, Google, isso aqui eu não consigo ver. É a Microsoft, a janelinha da Microsoft, Meta, Nvidia e Tesla. Pessoal, dos 52 trilhões, 13 estão só nessas empresas. Mas olha o tamanho da bolsa americana comparada com a bolsa chinesa, que é a segunda maior do mundo. Pessoal, só 5 empresas americanas valem mais do que todas as ações da China juntos. Vale mais do que as ações do Japão. Vale mais do que as ações da Índia, da França, do Reino Unido, do Canadá, da Suíça, Noruega, e Alemanha e assim por diante. Cadê o Brasil? Não está aqui, não. A Austrália, que está aqui no canto, ó, com um valor de 1,6 trilhões de dólares, ela é uma das menores aqui desse grupo, mas só aqui tem a BHP e Rio Tinto, que são muito maiores do que a Vale. Então, só essas duas empresas já dá quase a totalidade aqui do valor de mercado da Austrália, tá? Mas eu não canso de trazer essa imagem para vocês, para cada vez mais vocês se familiarizarem com o globo. Enquanto os Estados Unidos têm mais de 50%, na verdade 40% aí das ações mundiais, o Brasil não chega a 1%. Percebe a importância que a gente tem que dar para isso aqui? Tranquilos? Vamos para a agenda? Pedi uma coisa que eu não pedi pra vocês, ó. O like. Não esqueçam de deixar o like se você não é inscrito no Genial ainda, ó. Convido você a fazer isso, pá. E outra coisa, aqui, ó. Tem o meu Instagram, luan.aral. Eu posto um monte de coisa aqui da Genial, posto várias coisas da minha vida também. E a gente vai começar a trazer um negocinho diferente para vocês aí da Genial, hein? Na verdade, vai ter novidades. Não posso falar. Tchau. Vamos lá para a agenda, então? Sem mais delongas. E, ó, tem mais coisa aqui depois que eu vou mostrar para vocês, hein? O que, que será que é? Ó, o que, que será que é? Hã? Espera aí que eu já te mostro. Pessoal, domingo, daqui a pouco. Produção industrial na China, vendas no varejo e taxa de desemprego. Esses dados, na minha opinião, eles não fazem tanto preço, porque na terça-feira a gente tem um negócio importante. Então, mas é importante monitorar, tá? Agora, segunda-feira. Mas antes de falar de segunda, não esqueçam que domingo, depois que terminar esse programa aqui, eu entro lá na nossa comunidade agrega e comento, faço um vídeo mostrando como é que está sendo a abertura do mercado global. Como é que abriu o petróleo, como é que abriu o dólar, como é que abriram os índices americanos, o S&P, Nasdaq, Dow Jones, como é que está o mercado mundial. Então eu faço ali um videozinho curto, de 3, 4, 5 minutos no máximo, explicando como é que o mercado está abrindo, para ver se teve alguma coisa que aconteceu que causou volatilidade no final de semana, tá? E, obviamente, na segunda-feira a gente está aqui na Genial fazendo a sala ao vivo. Mas no domingo, quem estiver na comunidade agrega, que é de graça, não paga nada para estar lá, é uma comunidade que a gente está se ajudando ali, os traders estão se ajudando com notícias, informações, tira dúvidas, de graça, tá? Eu mando esse vídeo lá. Então, se você quiser entrar, deixa aqui nos comentários, mas ele vai estar fixado no primeiro comentário aqui da live. Combinado? Espero lá. Segunda-feira, feriado no México. Dados de inflação na Europa. Aqui no Brasil também, dados mais fracos, porque já saiu o IPCA na semana passada. E, ó, vermelhão aqui, hein? Declaração de política monetária no Japão. Porra, Luan, deixa a japonesada lá quieta, comendo atunzinho dele. Não, calma. Pessoal, pela primeira vez em 17 anos, existe a possibilidade do Banco Central japonês aumentar a taxa de juros. Tá, Luan, e daí? Japão é o único mercado desenvolvido no mundo que está trabalhando com taxas negativas. Ou seja, a taxa de juros lá é muito baixa. Tão baixa que é até negativa. Você pega empréstimo lá muito barato. Então vamos imaginar que eu fosse um japonês. O Hayao Gozaimasu. Fosse um japonês. E aí, eu vou lá no Japão e pego empréstimo. Pego 1 milhão de ienes no Japão. Emprestado. A uma taxa muito baixinha. A 3% ao ano. É baixo, né? 3% ao ano. Porra, nem a poupança não é isso. Mas eles emprestam a 3% ao ano. Um exemplo. Aí eu vejo que a taxa no Brasil tem rendimentos ali dando 13% ao ano, 12% ao ano. Eu pego o dinheiro no Japão e coloco no Brasil. Eu pego esse diferencial de juros de 3 para 13. Obviamente, fazendo uma conta bem rápida aqui de padeiro, é um pouco menor, mas esse spread, essa diferença, vem para o meu bolso. E eu ganho esse dinheiro simplesmente por pegar o dinheiro no Japão e internacionalizar no Brasil. Óbvio que aí tem imposto, carga tributária, enfim. Mas é só para vocês entenderem. Só que quando o Japão resolve aumentar a taxa de juros, diminui o spread, diminui essa diferença de juros. Aí o investidor não vai querer mais pegar lá e internalizar no Brasil. Então você tem menos dinheiro circulando no mundo. Pessoal, vocês não têm ideia do tamanho que é isso no mercado financeiro. O Japão é gigantesco em relação a empréstimos e financiamento de mundo, tá? Só a título de curiosidade. Então isso aqui é importante, pode ser notícia. Já é notícia, por quê? Olha o que aconteceu com a bolsa japonesa em 2024. Isso aqui, ó, é 2023. O histórico da bolsa japonesa é um histórico lateralizado mesmo, tá? Um crescimento muito pequeno, porque eles não têm inflação, taxa de juros é controlada, o japonês é mais comportado por si só. Na verdade, alguns, né? Eu conheço japoneses aí que... Porra louca. Mas a maioria são, pô, centrados, inteligentes, cultos, e não gostam muito de exposição, etc e tal, tá? A maioria. Tem alguns que... E isso se reflete na bolsa de valores deles também, tá? Só que quando começou a ventilar que eles poderiam cortar juros, Olha o que aconteceu com a bolsa japonesa. Então isso já não é novidade, mas pode causar volatilidade dependendo como eles trouxerem isso pra gente. Certo? Sem delongas. Terça-feira, pessoal, índices EU, licença de construção e principalmente vão definir a taxa preferencial de juros lá na China, o Banco Popular da China, o BPC. Isso aqui também pode trazer novidades, aí, especialmente para o minério de ferro e para o Brasil. Nosso maior parceiro comercial é a China. Se ela vai bem, se ela estimula, a gente vai bem também de tabela. Só que tanto esse dado quanto esse dado, eles saem à noite. Então, esse dado do Japão, ele se reflete na terça. E esse dado de terça se reflete na quarta, que é muito importante, mais conhecido como a super quarta. Por quê? Decisão de política monetária nos Estados Unidos e decisão de política monetária no Brasil. E aqui, meus amigos, o bicho vai pegar. Por quê? O mercado está querendo saber se vão cortar juros no dia 20 de março, o que não vão fazer. 99% de investidores não acreditam em corte de juros no dia 20 de março. Dia 1º de maio, 95% dos investidores não acreditam em um corte de juros. Só que aqui, lá em junho, 57% dos investidores acreditam que vai ter corte de juros. Aqui já começa a mudar. No começo de junho, já começa a ter essa ideia de alteração de juros. E é isso que a gente vai querer ver aqui, ó. Especialmente no gráfico de pontos, especialmente nas entrelinhas do comunicado, a gente vai querer ler aqui, tá bom? Para o Brasil, a única expectativa é de um corte de juros de 0,5%, mas a gente vai querer ver na ata, desculpe, no comunicado do Banco Central Brasileiro, se ele vai falar a seguinte frase: contratamos cortes de mesma magnitude. Perceba que eu falei a palavra cortes. Se ele falar, se ele continuar falando cortes, podemos ter mais cortes à frente. Se ele falar, se ele tirar o S, já muda tudo. Já muda tudo, aí o reflexo no DI, reflexo no dólar, reflexo no índice, aí o bicho pega, tá? Então percebam que uma letrinha que esse cara tirar já muda tudo. Tranquilo? Então reparem que segunda-feira é um dia fraco. Terça-feira, se o Japão não mudar muito, pode ser um dia fraco. E toda a volatilidade, toda a expectativa vem para cá. Só que essa decisão de política monetária, ela acontece à tarde. Então de manhã vai ser um dia, tende a ser um dia mais parado, tá? Obviamente, olhando só para o calendário. Se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, o bicho pega. E quinta-feira sai a bateria de dados também. Lembrando que quinta-feira sai o reflexo de Brasil, porque é a decisão de política monetária que é com o mercado fechado. Aí, na quinta-feira, tem o reflexo. Tem uma bateria de dados importantes aqui na quinta-feira, inclusive decisão de política monetária do México, também lá nessa semana, tá? Por que isso aqui é importante? Porque pode competir com o fluxo brasileiro, tá? Então, fiquem atentos. E sexta-feira, o pior dia da semana em relação a indicadores econômicos, certo? Então, ó, guardem munição na segunda, sejam pacientes, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande no domingo à noite, por exemplo, tá? O que eu acho provável aqui, ou acho pouco provável, e concentrem a energia para terça, quarta e quinta, principalmente, ok? E ó, falei disso e agora eu queria trazer para vocês isso aqui. Todo domingo eu tô trazendo uma série, um filme. Aqui eu fiz questão de trazer duas, na verdade é uma que é separada. O nome dela é Gigantes do Brasil. Pessoal, todo mundo fala de Rockefeller, do JP Morgan, né, que fundou o banco. A gente fala de heróis econômicos atuais, como Elon Musk, não sei o quê, nos Estados Unidos. A gente sabe de tudo o que acontece nos outros países. Mas e no Brasil? A gente sabe a história, sabe quem foram os precursores aqui, economicamente falando, no Brasil? Sabe quem são os nossos heróis, os empreendedores lá do começo do século? Pois é isso que eu quero trazer para vocês. Em especial isso aqui, ó. Que quando eu comprar minha fazenda, ela vai chamar Barão de Mauá. Tá? Pode anotar aí, vocês vão ver. Vai chamar Barão de Mauá. Por quê? Esse cara foi um herói nacional, tá? Já ouviram falar no Banco do Brasil? Sim, Banco do Brasil. Aquele banco que tem em toda a cidade. Ele que fundou. Ferrovia Rio Santos. Santos, São Paulo, uma das obras mais malucas da história. não é simplesmente uma ferrovia que desce toda a Serra do Mar. Construir isso agora é difícil. Imagina na época desse cara. Fora todos os outros empreendimentos que ele construiu, siderurgias, metalúrgicas, engenho, enfim, foi um cara muito fera e que desde aquela época, adivinha quem atrapalhou ele? Dom Pedro, meus amigos. Dom Pedro II falou, o senhor está ganhando muito dinheiro aí. Esse banco que você tem agora é meu. Me dá esse banco do Brasil. Gostei desse brinquedo aí. E aí, enfim, acabou, entre aspas, ele acabou cedendo o banco para o imperador para não poder... Eu vou contar a história dele. Contar a história da spoiler. Mas, ó, eu realmente gostaria muito que vocês acompanhassem, assistissem, porque tem muita história envolvida aqui. E é um cara que a gente, pô, precisa saber. A gente conhece as histórias que acontecem na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, pô. A gente tem heróis aqui também. A gente tem exemplos a serem seguidos aqui. Bom, aqui não são brasileiros, mas foram estrangeiros que na época das guerras na Europa migraram para o Brasil, tá? Giuseppe Martinelli, Francisco Matarazzo, Diogo Ghillen e Farquhar, eu não lembro o primeiro nome dele, embaixo. Farquhar. Percival Farquhar. São todos estrangeiros, mas Martinelli, pessoal, massa demais a história dele. Tem um edifício até hoje com o nome dele, gigantesco, no centro de São Paulo. É uma coisa maravilhosa, assim, histórico, lindo, maravilhoso mesmo. Matarazzo, acho que dispensa também, um dos caras mais incríveis, falando de história também aqui no Brasil. E Diogo Ghillen, enfim, foram grandes empresários aqui no Brasil que construíram boa parte do que a gente conhece como um empreendedorismo aqui, tá? Prós e contras, não estou puxando saco não, mas acho que é bacana a gente conhecer um pouco do que passou aqui no Brasil. Certo? Beleza? Então fica a dica aí, domingo à noite, se quiserem assistir alguma coisa, comecem pelo Mauá e depois venham para esses dois aqui. E é uma, é como se fosse uma novelinha, bem legal, recomendo. Certo? Pessoal, é isso. Domingo. Daqui a pouco eu mando o vídeo para vocês lá na comunidade agrega, quem já tiver. Quem não tiver, o link vai estar aqui embaixo. Não esqueçam de seguir a gente também. E não esqueçam que a gente está com um desafio lá, que eu comecei com um mini contrato. Estamos avançando dia a dia. Já estamos com 170% em 11 dias operados. 170%, tá? Eu quero mostrar para vocês que é possível e estou colocando ali a minha cara a tapa para mostrar para vocês que é possível também. Certo? E ó, não esquece de deixar o like, me sigam lá no Instagram para a gente curtir também e um excelente domingo para vocês. Se tiverem sugestões, críticas e detalhes específicos, mandem aí embaixo para a gente. Até amanhã, às 11 horas, lá no YouTube da Genial. Beijo, valeu, até mais.